dizer para a pessoa que está próxima a você, é muito bom ver você aqui. Deus abençoe você. Marcos prosperará, ou jamais, em algumas Bíblias. Mas o que as confessa e depois faz de novo, alcançará misericórdia. Mas o que confessa e deixa, não faz mais, alcançará misericórdia. É assim que está escrito, não? Oramos então, nosso Deus e nosso Pai, te damos graça mais uma vez, pela tua imensa misericórdia, ao qual tu tens estendido em nosso favor, em favor dos teus filhos. E nessa noite, Senhor, nós estamos confiando na tua promessa, que tu estaria em nosso meio para realizar coisas poderosas, Senhor. Vem nessa noite, Senhor, abrir as janelas do céu e enviar, Senhor, sobre nós a tua bênção. E olha, toma o controle desse culto e fala aos nossos corações. E que o poder do teu Espírito entre em cada alma, em cada vida aqui. E todos possam sair melhor do que entraram, pois nós te pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. É uma escritura bem antiga, né? Porém, é uma escritura atual. Você sabe que a palavra de Deus, a não ser aquelas escrituras que apontam para um determinado tempo e época, mas tem escrituras que são eternas, elas têm mesmo sentido e mesmo valor todo o tempo que existir. E aqui vemos uma escritura que ela é a mais pura verdade para nós, que aquele que quer prosperar, veja, é aquele que não transgride, né? Porque o que transgride e oculta a sua transgressão, essa pessoa está fadada a perder, está fadada a não chegar a lugar nenhum. E não alcança a misericórdia, né? Mas o que confessa a sua transgressão e deixa aquilo, alcança a misericórdia. Então, o meu tema hoje eu quero tomar, quando as bênçãos são cortadas. O reverendo Mombrana, ele nos fala algo na mensagem A Crueldade do Pecado. Ele diz assim, como eu gostaria de ocupar-me nesse ponto só um pouquinho, ele diz, no Éden. Observe quando eles foram expulsos do jardim por causa da transgressão. Todas as bênçãos cortadas por causa da transgressão. Todas as bênçãos cortadas por causa de uma transgressão. Então veja que às vezes a pessoa não entende por que, que ela não é abençoada. Por que Deus não fala com ela? Por que não acontece isso, então acontece aquilo? Mas, aleluia, a Bíblia diz, e sempre nós lemos isso na Santa Ceia, examine-se o homem a si mesmo e veja se não há uma transgressão na sua vida. Porque todas as bênçãos, elas são cortadas por causa da transgressão. E ele continua dizendo, e eu penso essa noite que esse é o problema com a igreja. Porque a igreja quer a bênção. A igreja quer algo especial. Todos querem algo. Ele diz, então, esse é o problema com a igreja. E aí ele continua, todas bênçãos estão sendo cortadas por causa da transgressão. Aí está você. Oh, irmão, eu não sei o que acontece com a minha vida. Irmão, não há bênção que não chegue num ser humano, a não ser que haja transgressão, a não ser que haja algum pecado ali, a não ser que haja alguma transgressão à palavra. Agora veja, ele continua, expulsos do jardim do Éden, Agora eu quero que você observe aqui, bem, quando Caim e Abel, os dois filhos de Adão e Eva, vieram fazer uma oferta. Eu creio que o grande querubim estava do lado leste do portão, e aquela espada girando de um lado para outro, guardando aquele portão ali de entrada para o Éden. Observe, fogo. O fogo do Espírito Santo guardando o portão. E hoje é isso o que guarda o portão. Se você tem medo do Espírito Santo e fogo, você nunca entrará. Ardente é a espada de Deus. Deus é um fogo consumidor, vigiando aquela árvore, guardando a árvore da vida. E agora observe. Então, esse é um lindo quadro. Olha que coisa, eu posso ver Adão, ou Caim e Abel, melhor dizendo, labutando, trabalhando agora, ou saindo para fazer um sacrifício. Eu creio que eles construíram seus altares bem junto, próximo ao portão, junto ao trono, onde eles podiam adorar. Agora observe, aqui vem Caim, ele provavelmente trabalhou o ano todo, labutando, trabalhando, fazendo tudo o que podia para colher as maiores maçãs, as maiores abóboras, ou seja, o que for que ele tinha. E trouxe isso até o portão. Construiu para ele um altar bem ali ao lado do portão, na presença de Deus. Colocou todas as suas frutas, grandes copos de leite e tudo. Colocou no altar corretamente. Então ajoelhou e adorou a Deus. Agora eu quero que você, espero que isso infiltre profundamente, como nunca. Até que você obtenha isso. Veja, agora observe. Se Deus unicamente exigisse que você fosse à igreja, e o que ele não exigiu, e tem pessoas que são só igrejeiros, eles são crentes, vêm para a igreja, voltam e nada mais. Se Deus unicamente exigisse que você fosse à igreja, Caim foi tão justo quanto Abel, justíssimo. Caim construiu um altar ao Senhor. Você diz, bem, irmão Brana, eu não somente faço isso, mas eu faço sacrifício. Eu contribuo às missões estrangeiras, eu isso. Essas coisas estão bem, mas Deus requer mais. Caim fez isso. Ele mesmo. Ele fez sacrifício, ele labutou, ele trouxe oferta, ele trouxe as primícias da terra, colocou as flores, colocou as frutas, fez um altar tremendo. Caim fez isso. A pergunta, poderíamos dizer, qual a diferença tua e de Caim? Então Caim fez isso ele mesmo, está vendo? Ele trouxe um sacrifício, ele adorou ao Senhor, ele se ajoelhou e ofereceu louvor, cantou ao Senhor e disse, Senhor, aqui estou eu. Aqui estou eu trouxe para ti uma oferta, eu construí um altar, amém. Resumindo, eu sou membro do tabernáculo. Penetrou? Hã? Veja, eu sou membro dessa igreja, eu creio em ti. Isso penetrará agora, deixe isso infiltrar profundamente. Eu sou um crente em Deus, Caim também era. Eu construí um altar, ele também fez. Eu trouxe um sacrifício a Deus hoje, Caim também fez. E ele disse as mesmas coisas. E aqui estou eu, Senhor, eu estou te adorando. E Deus virou suas costas para isso. Veja, irmão, não é como nós queremos adorar a Deus. Não é o que nós estipulamos que tem que ser. É da maneira como Deus estipulou. Caim fez tudo o que isso, fez mais do que você aqui, irmão. Fez mais do que você. Agora, o mensageiro diz, aí está você. Aí está Caim também. E Deus virou as costas para isso. Coisa tremenda isso. A Bíblia é bem clara. Qual é a maldade de Caim? A maldade apareceu depois. Ele matou depois. Não antes. Agora, todo mundo aparece na Páscoa, no Natal, que seja, né? Isso é tudo, compra gorros novos, roupas novas. O que isso tem a ver com Cristo? Oh, haverá milhões de dólares que serão gastos nesse ano, amanhã, no campo protestante, de lírios, grandes e lindos lírios, cada membro chega e coloca sobre o altar. Deus não se importa com os lírios no altar. Ele quer você no altar. Você como sacrifício. Você se colocar como sacrifício no altar. E aí é onde o bode grita. O bode não quer esse sacrifício. Só o cordeiro é sacrificado. Você sabia disso? O bode não se... Quando vai dizer, ah, vamos sacrificar o bode, ele empina mesmo. Aleluia. Né? E Deus quer os cordeiros no altar. Aleluia. É? Não o lírio, não o seu sacrifício. Olha, irmão, estou fazendo sacrifício. É você que tem que estar no altar. Essa é a diferença. Colocando o que Deus requer no altar. E o que Deus requer no altar? Você. Deus requer você no altar. Agora eu quero que você observe como que aquela tendência, aquilo era Satanás em Caim. Agora vejo, Satanás em Caim. E observe que o próprio, né? Agora, isso deveria fazê-lo sentir muito bem. Alguns de vocês que são peregrinos e viajantes. E nós temos talvez que dizer, bem, eu gostaria de que pudéssemos fazer isso em nossa igreja e aquilo. Estejam satisfeitos, aleluia. Eu preferiria adorar em um pequeno cômodo velho, algum lugar no fundo de uma viela, e ter Deus ali do que uma catedral sem Deus nela. Isso é certo, claro. Ali ele era um homem pobre, observe. E ele trouxe a sua oferta. Caim trouxe e a colocou em cima. Agora observe, ele veio da linhagem de Satanás, porque ele esperava que Deus aceitasse isso, porque eram lindos frutos, algo que ele fez, ele mesmo. Porque a diferença é muito pequena. Caim veio e fez tudo o que o crente faz. Foi à igreja, lançou o altar, adorou, cantou, trouxe as ofertas. Né? Aleluia, era lindo o que ele fez. Né? E mesmo assim, Deus não atentou para aquilo. Muitas pessoas dizem, eu pertenço a essas igrejas diferentes, eu faço a doação para a Cruz Vermelha e dou para a caridade, eu faço a doação para as igrejas. Que tal isso, irmão Brando? Está tudo bem fazer as doações. Mas aquele que não nascer de novo, não entrará no reino de modo algum, a Bíblia diz. Não importa quanta doação você fizer. Não importa o quanta coisa que você fizer, não importa o quanto você cantar, quanto você pregar, quanto você fizer, o que fizer. Se você não nascer de novo, você está fora do reino de Deus. Então, quando Deus chama o homem pelo evangelho, ele chama das profundezas das trevas, do mundo, das garras do diabo, liberta a pessoa, não para trazer para dentro de uma igreja, literalmente, mas para trabalhar nessa pessoa e levá-la a um novo nascimento. Essas coisas de caridade são ótimas, contudo, não é o caminho provido por Deus. Jesus não disse, eu e a caridade somos o caminho. Não, ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, a palavra, né? Caim chegou em seu próprio caminho. Quantos querem servir a Deus no que eles querem que seja? Muitos nessa noite estão chegando até o altar nos seus próprios caminhos. Na sua, não, eu quero desse jeito. E não concordo nada que seja contrário do que eu penso. Isso é seu próprio caminho, esse é o caminho de Caim. Esse é o caminho dos filhos do diabo, a Bíblia diz. Veja, é uma diferença. Nós não temos que fazer o que nós achamos, nem o que nós queremos e nem o que nós pensamos que seja. A Bíblia diz, nem todo que vem na igreja, nem todo que faz isso, pensa aquilo, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade de Deus. Não é a minha vontade também, não, é só de Deus. E onde está a sua vontade de Deus? Está na sua palavra. E aí dá o conflito. Tá? Mas as ovelhas, Jesus disse, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eles permanecem na palavra. Por isso nem todos vão ouvir o evangelho corretamente. Vão ouvir um evangelho de qualquer maneira, né? E colocar, por isso existem tantos tipos de denominação. Cada uma tem uma ideia. Cada um, não, nós cremos assim, ah, nós achamos que é assim, nós achamos, é, nós temos isso, nós temos aquilo. E o caminho de Deus, onde está? Eles não querem, na verdade, o caminho de Deus, porque é muito estreito e muito apertado. Mas é o caminho que leva à vida, Jesus disse. E são poucos até que encontram esse caminho, porque esse caminho não é a igreja, esse caminho é a palavra. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, eu quero tomar algo aqui. Veja, quando as bênçãos são cortadas, a salvação da pessoa, ela pode perder a salvação. Alguém diz, não, pode, sim, senhor. A Bíblia diz que Deus salvou um povo tirando do Egito e depois destruiu todos que não creram. Eles criam em Deus, mas já do jeito deles, não do jeito que a palavra de Deus dizia para crer. E Deus destruiu 2 milhões de judeus, com exceção de 3, Moisés, Josué e Caleb. Entraram na terra prometida os filhos, né, daquela geração. Os demais não só não entraram na terra, como a Bíblia diz que Deus jurou que eles não entrariam no seu repouso, quer dizer, estão no inferno, cada um deles. Todos crentes, mas crentes da cabeça deles. Né? Crentes como eles queriam andar. E Deus não é uma coisa que fica, que temos que estar querendo que Deus concorde com nós. Deus é Deus, que é nós que temos que se ajustar a Deus, não Deus a nós. Né? E aí entra o pecado em perdoar. Por que Deus não perdoou Israel? Né? Alguém diz que Deus perdoa tudo que é pecado. Não, Deus não perdoa tudo que é pecado, não, irmão. Tá? Ninguém se engane com essa história que Deus perdoa, não mesmo. Há pecados que Deus não perdoa. Há coisas que Deus não pode perdoar. Né? Veja aqui, conferência com Deus, né? Começando lá no parágrafo 20, o reverendo Brana fala sobre isso. Ele diz, agora, se forem até o livro de Hebreus, capítulo 10, você pode ver isso depois na sua casa, vocês verão que o que ele disse aí é diferente. Né? Então, ele está falando do pecado imperdoável para o cristão, mas isso para a pessoa cheia. Né? Mas essa é uma pessoa que é um crente fronteiriço, que só provou. Porque o cristão verdadeiro, ele não pode ter um pecado imperdoável, porque ele nasceu de novo. A Bíblia diz que quando a pessoa nasce de novo, ele não pode mais pecar. Mas o crente fronteiriço, esse sim pode pecar um pecado imperdoável. É aquele que provou, ele viu que realmente Deus abençoa e Deus faz coisa. É, né? Aleluia. Mas ele não entra. Ele fica em cima do muro, né? Esse é o fronteiriço, ele vai até a fronteira da promessa. E é aquele que vem à igreja. Olha, eles apreciam o que o Senhor faz, mas nunca se move para dentro disso. Não se move para fazer alguma coisa. Eles apreciam ver alguém curado, mas eles nunca fazem o esforço de sair e orar pelos enfermos. Vocês têm feito esforço para ir e orar pelos enfermos? O fronteiriço não vai. Nem se esforça. Deixa que o pastor João Henrique vá. Tá? E visitar os hospitais. O crente fronteiriço não visita os hospitais. Vocês visitam? Quando estou doente, eu visito, irmão. O hospital. O ou fazer algo que seja certo. Veja, dessa maneira, vocês têm visto esse tipo, eles provaram, eles provam, eles estão nos cultos, eles provam, eles veem que aquilo é verdadeiro, né? Eles viram, a Bíblia diz, né? Exatamente como eu disse, os caíns, os cananeus, né? E os israelitas, quando eles estavam se aproximando de Canaã, eles quase entraram, quase nasceram de novo, quase receberam o Espírito Santo, quase. Olha o fronteiriço, quase, meu, quase nasci. Agora semana aprontei e vi que não nasci, quase. Eles foram até lá, distância suficiente de sentir o gosto dos frutos da terra, né? Mas eles disseram, olha só, isso que eu quero que você preste bem atenção, porque foi isso que eles fizeram. Ó, nós não podemos, não podemos entrar aí, porque tem gigante, tem um mundão, tem tanta coisa pecaminosa que nós temos, não, temos que vencer. Ah, não. Não dá para nascer no século 21 de novo, não dá para receber o Espírito Santo. Mas Josué e Caleb sabiam que podiam fazê-lo, porque eles tinham a promessa de Deus. Era disso que Paulo estava tentando falar em Hebreus, se referir àqueles que têm chegado perto da promessa, né? Tão perto, mas não colocam as suas mãos, né? Nela. Eles mesmos, está vendo? Eles dizem, ó, eu vou à igreja, eu vou ali, né? Também, eu estou indo, vou nessa. Mas Paulo perguntou, mas receberam vocês o Espírito Santo desde que creram? Oh, não, ainda não cheguei a recebê-lo. Está vendo? Aí está. Mas um verdadeiro crente não consegue descansar até que entre nessa promessa. Qual promessa? Receber o Espírito Santo de Deus. Ele simplesmente tem que entrar ali, está vendo? Apenas um tipo crente fronteiriço. Agora, essa pessoa do qual Paulo está falando, aquele que comete o pecado imperdoável. Você sabe por que Deus não perdoou Israel? Quando ele disse, vão e entre na terra. Os espias trouxeram as evidências da terra. E eles gritaram, não dá, não posso, não consigo, não dá. E aquilo irritou a Deus. E Deus jurou que eles não entrariam nem lá e nem lá. É a mesma história hoje. Nós temos, aleluia, que nascer de novo. Temos que ter o Espírito Santo. E a promessa hoje, na terra prometida, é o Espírito Santo. E a pessoa, não dá, eu não consigo nascer. Então eu vou ficar meio fazendo falcatrua. Você vai para o inferno, irmão. Vai fazer companhia. Porque você está dizendo que Deus não é capaz de te dar o Espírito Santo. Não é que Deus não é capaz. Deus disse, a terra de você, mas tem gigante. Ai, 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 tem tanta coisa aí que tem que... Ah, irmão, não queria nascer, eu tenho, tem internet, tem isso, tem... E aí, como é que eu fazia as festinhas? Foi exatamente isso, porque Israel não queria lutar. Aleluia. E a Bíblia diz que é com esforço que tomamos o reino de Deus. Almas que estão em prisão... Agora, começando no 235, ele diz assim, em São João, se vocês quiserem essa escritura sobre isso, em São João 6,49, é onde eles comeram maná, e Jesus disse, e eles estão, cada um deles, mortos, quer dizer, separado eternamente de Deus. Bem, minha irmã, eu vi essa mulher dançar no Espírito, sim. Eu os vejo fazer isso, eu vi falar em língua, eu vi, sim. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, eu tenho feito todas essas coisas, tenho feito maravilhas, em teu nome é isso, em teu nome é aquilo. Veja, eles comeram maná no deserto. Jesus disse, e eles estão, cada um, eternamente separados de Deus. Eles estão mortos. Isso é, eternamente separados. Eles pereceram bem ali no deserto. Agora você se lembra no capítulo 6 de Hebreus, aqueles que uma vez conheceram a verdade e recusaram andar nessa verdade. Eu pergunto, a verdade tem sido suada aqui nessa igreja? E quantos querem, se recusam a andar nessa verdade? Se recusam a andar na verdade. Então ele continua, aqueles que uma vez conheceram a verdade e recusaram a andar nela, não há mais arrependimento para eles. Eles não se arrependem do que fazem, não há como. O arrependimento não é eu quero me arrepender, é se Deus põe arrependimento. A mesma salvação, só uma pessoa pode ser salva se Deus colocar arrependimento no seu coração, ele vem a Deus. E quando uma pessoa, ela recusa andar na verdade bem clara, né, da Bíblia Sagrada, né, ele é um crente fronteiriço quando ele se recusa, é aquele que não pode ser salvo, né? Quando a verdade é apresentada a essa pessoa pela última vez, e eles recusam recebê-la, recusam viver aquilo. De acordo com o livro de Hebreus, veja, não há sequer nada no mundo que possa salvá-los. Não há nada para salvá-los. Isso é o que a Bíblia diz? Vocês creem na Bíblia? Eles estão liquidados. Nenhum arrependimento, nenhuma redenção. Não resta nada para eles. Eles estão eternamente separados. A Bíblia disse, esperando o fogo terrível e a indignação que há de devorar o adversário. E quando a verdade do Evangelho tem sido provada, né, completamente vindicada, e então eles voltam-se para trás e se afastam dessa verdade, eles estão liquidados. Isso é tudo, é terrível, mas eu tenho que dizer. Ele tinha que dizer o que estava escrito na Bíblia. Vocês creem na Bíblia?
Amém.
Irmão, eu sei que tem pessoas que não creem nisso. Mas não importa se eles não creem. O que Deus disse é que vai prevalecer. Né? Eu já preguei isso em vários lugares. Pessoas, não é bem assim. É bem assim como a Bíblia diz. Deus não muda. Ele dá oportunidade para a pessoa para ouvir a verdade. E ele então conhece a verdade. E ele então rejeita andar nessa verdade. Acabou a jornada dessa pessoa. Não há mais salvação. A sua bênção foi cortada. A sua salvação foi cortada. O seu privilégio foi cortado. Lembre-se dos anjos que não guardaram o seu principado, porém foram deixados ali, naquela casa de prisão em trevas, onde o mundo está andando hoje. Nessa mesma prisão, não há arrependimento. Você já notou que as pessoas hoje, eles pecam e não se arrependem? Não se arrependem. Não confesso coisa nenhuma. Só, estourou, irmão, para fora. Estourou, pois é, agora, eu não queria que estourasse. Agora estourou. Eles não estão arrependidos. Estourou, descobriram minhas maracutaias. Meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Bem, azar, fica por isso mesmo. Veja, irmão, nem a confissão dessa pessoa não é correta. Porque ela foi descoberta. Não é que ela se arrependeu e foi. Não, ela conhecia a verdade, sabia que aquilo era errado, mas optou por fazer o que é errado. Esse é o cainita. Ele sabe exatamente o que é certo e o que é errado, mas ele opta, ele não tem. Sabe o que é isso que a Bíblia diz? Eu vou parar um pontinho aqui. A Bíblia diz que são pessoas que... Vamos ver se isso é verdade. Abre a sua Bíblia lá, irmão. No livro de Romanos. Vê se tem livro de Romanos na sua Bíblia. Não fico falando aqui. Né? Romanos capítulo 1. Começando no verso 18. Veja lá. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler e entender o que está falando. O que é um ímpio, irmão? Nós já falamos isso, né? O ímpio está lá no mundo, né? O ímpio está na igreja. O ímpio é aquele que é contrário à moralidade. Ele é contrário às coisas certas. Esse é o ímpio. É sobre esse que a Bíblia está falando. O ímpio é o manufaturar, e o manufaturar são praticamente a mesma coisa. A impiedade, né? Então Deus manifesta a ira sobre toda a impiedade que é feita pelos ímpios, logicamente. E injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Quer dizer, tomam a verdade e fazem dessa verdade uma injustiça, pervertendo a palavra. Vamos ver no verso 21 ali. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seus discursos se desvaneceram, né? Não é assim, eu, isso, aquilo, aquele outro. E o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes e répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações. Concupiscência é desejo dos seus corações. Né? Então Deus entrega a pessoa aos seus desejos, seu coração, à imundice, para desonrar seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. Veja bem, quando Deus chama a pessoa, chama para o Evangelho, chama para a salvação, dá oportunidade para essa pessoa, ela conhece a verdade, mas ela não quer a verdade. Chega um tempo que ela tem que tomar a decisão, fica pela verdade ou não. Aí ela opta por não, né? Ignora aquilo ali. A Bíblia diz, quando a pessoa não ama mais a verdade, Deus envia o espírito erro para ela só fazer coisa errada. Ela recebe um selo. Né? Então aqui a Bíblia diz que Deus abandonou. Abandona a pessoa, aí a pessoa entra para paixões infames. Porque as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Viraram lésbicas. E semelhantemente também os varões deixaram o seu uso natural da mulher e se inflamaram com a sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha o seu erro. Gays. Ah? E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm, estando cheio de toda a iniquidade. Vamos parar um pouquinho. O que é iniquidade, igreja? Você sabe o que é certo, mas opta pelo errado. Né? Então, estão cheios de iniquidade, cheio de fazer coisa errada, cheio de prostituição, cheio de malícia, cheio de avareza, cheio de maldade, cheios de inveja, cheio de homicídio, contendas, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventam males, desobedientes aos pais e às mães, néscios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia de ninguém, os quais, conhecendo a palavra de Deus, que são dignos e mortos os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que a fazem. Então, irmãos, isso é a Bíblia. Se crê na Bíblia? É exatamente aí. As pessoas não querem a Deus. Eles querem uma igreja. Eles querem um evangelho maracutaia. Né? Ah, a católica é muito feia. Mas aí tem as protestantes, que são meio maracutaia também. Todo dia que é o coração, vem aqui receber a bênção, vai pro céu. Deixa teu dinheiro aqui também e a coisa, teu fogo tá pegando. Né? Pegando cheio de mentira, né? Aleluia. Nos dias de Jesus já tinha um monte de igreja. Qual é a igreja que Jesus foi? Nenhuma. Ele disse assim, vocês tudo são do diabo. Eles vão matar esse desgraçado porque ele está ofendendo as nossas igrejas. Essas igrejas safadas, ele está ofendendo. É a mesma história hoje. Então vejam, nenhum arrependimento. Então não resta mais nada. Então a ira de Deus é só uma questão de tempo a ira de Deus. Isso aqui, irmão, que eu estou manifestando, é a pura verdade de Deus. Esse é o evangelho original. Você não vai ver ninguém pregando isso, nem no rádio, nem na TV, em lugar nenhum. Porque o assunto deles é ter membro e dinheiro. Eles não estão interessados em levar a verdade para a salvação das pessoas. Pode escutar o programa que quiser. Vai ver se o Soares prega isso aqui, se você, seus gays, suas lésbicas, né? Vocês que foram abandonar a Deus. Não, ele não vai falar isso. Nós vamos perder muito membro. Vê se o Papa prega isso aí. Se arrepende, se batiza em nome de Jesus. Nossa, se ele disser isso, você perde a metade da igreja católica no mundo. Mas Jesus pregou e eles matam. Mas ele ressuscitou. Lembra-se dos anjos que não guardaram o seu principado, porém foram deixados ali naquela casa de prisão, né? Então até hoje, não há arrependimento. Num desses dias, se você já não tiver, você cruzará essa linha. Você nunca mais desejará fazer o que é correto. Eu conheço muita gente na igreja, irmão, que não tem desejo de fazer o que é correto. Poba! Eita! Esse é o sinal de que essa pessoa cruzou a linha. Não desejará fazer o que é correto. Ouviu o que eu disse? Ele diz. Ouviu? Não desejará fazer o correto. Se você já tem esse sentimento, então vou dizer uma coisa para você. Eu ia me preocupar com isso. É questão de, irmão, irmão, vocês compreenderam o que foi dito? Você cruzará essa linha e você jamais desejará fazer o que é certo. Tudo que é certo você é contra. Você não quer fazer o que é certo. Você quer fazer o que é diabólico, o que é errado. Você ainda ouvirá o evangelho. Seguramente. Mas jamais o aceitará. Eu não aceito essa pregação. Não, isso aí não. Eu sei que não é para fazer, mas eu vou fazer. Eu não concordo. É isso que a pessoa faz. Não aceita o evangelho. Estou na igreja, mas não aceito o evangelho. Não aceito. Não aceito esse negócio da Bíblia. Não aceito que tem que estar isso e aquilo, aquele outro. Agora ele continua, você não pode mais aceitá-lo. Não há mais como você aceitar o evangelho, porque Deus já te deixou de lado. Porém, o evangelho será pregado a quem? Aos condenados. Então os condenados também ouvem o evangelho. Aqueles que estão eternamente perdidos, já estão perdidos. Que não podem mais ser salvos. Você já está nesse ponto e você não sabe? Tem alguém já nesse ponto? Tá ou não? Ué, nem sim, nem não. Está em cima do muro, são fronteiriços, nem para cá, nem para lá. Não tem dois caminhos, irmão. Dois caminhos que levam ao céu, né? Você pensa que você está vivendo em prazeres? Ó, irmão, eu vou viver prazeres, tem tanta coisa, tanta maracutaia aí, boa. Você está vivendo em prazeres? E está morto enquanto vive. E aí ele faz a oração: ó poderoso Deus, sobre essa igreja eleita eu oro, Deus, que tu derrames tuas bênçãos para que eles possam receber um ministério de testemunho como aquele que Ló teve, que Noé teve, que Jesus teve, para os eternamente perdidos. Então, os eternamente perdidos, eles têm que ver o testemunho real naqueles que são reais, mas não podem se converter. Não podem, não tem o que fazer. Porque eles rejeitaram a salvação. Eles rejeitaram, eles entraram em transgressão contínua. E depois se acostumaram a transgredir e perderam o desejo de fazer o que é certo. Só o que é errado. Não tem mais o que fazer com essa pessoa. Está perdido? Como é que vai salvar uma pessoa eternamente perdida? Porque ela optou por isso, né? Então ele diz, se houver ali, que eles próprios estejam selados dentro do reino de Deus, falando dos filhos de Deus, mas dando testemunho de Jesus Cristo, sendo o mesmo ontem e hoje eternamente. Então, tem aqueles que não vão mais fazer, mas não há o que fazer a eles. Mas ele está fazendo aqui uma oração por aqueles que estão selados no reino, estão batizados no Espírito Santo, no reino de Deus. Para que ele seja um testemunho para aqueles que estão andando perdido eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer graças a Deus ainda? Veja, as bênçãos, porque a salvação é uma bênção que também pode ser cortada por causa da transgressão. Por causa da desobediência, por causa da murmuração, a salvação é cortada. Quantos de vocês não têm mais comunhão com Deus? Você ora, faz o que quiser e o Espírito Santo não desce, não vem. Tu nem acha até que nem existe Espírito Santo. Só o Espírito das Trevas existe. Só o Espírito Santo não. Porque você rejeitou andar com o Espírito Santo. Você rejeitou receber o Espírito Santo. E isso que aconteceu com Israel. Quando eles rejeitaram a ordem, eles vão e tome a terra, eles não. Deus diz assim, vão e tome o Espírito Santo. Não. Acaba ali a tua caminhada. Você pode vir na igreja, pode vir, mas está perdido. Não se renova mais, só tem prazer nas coisas erradas, nas coisas certas, não. Tudo que é errado, agora eu vou fazer a coisa errada. Eu sei que é errado, mas é tão bom, ai, comer pão. Chega a vibrar, ai, coisa. Agora você vai dar uma folia. Isso aí são pessoas perdidas e nem sabem, já estão perdidos. Estou na igreja perdido, né? Quer dizer, tudo que é coisa feia, para eles é um banquete. Ai, que coisa boa. Aleluia, louvado seja Deus. É terrível isso, né? Mas é verdade, irmão, é verdade. É a pura verdade. Como é que a pessoa está com Deus e tem prazer nas coisas erradas? Não pode, não pode. Claro, a gente compreende, irmão, que tem um estágio, né, tem um tempo, quando Deus chama até a pessoa desenvolver a sua caminhada, até ela chegar a um estágio. Deus também não é ignorante, né, irmão? Ele não leva em tempo a ignorância da pessoa, né? Mas depois que a pessoa tem entendimento, tem compreensão, ela tem que tomar uma decisão e toma uma decisão totalmente contrária, aí acabou a festa, né? Acabou ali, né? E não sabeis, 78. E o seguinte veio detrás dele e fez o mesmo. Pode imaginar um homem jovem que pensa algo de si mesmo e sai e se porta dessa maneira? Pode imaginar uma jovem no florescimento da juventude, formosa, bem feita, formada, perfil, rosto, formosa, e o próprio fato dela ser muito bonita nos mostra que estamos no fim dos tempos. Você sabe que as mulheres, é um sinal, a beleza das mulheres, né, tem evoluído muito. Antigamente as mulheres não eram tão espetaculares assim, né, como hoje. Hoje qualquer uma, até da favela, qualquer coisa é Miss Mundo, né, Miss Brasil, né. É o tempo das mulheres serem extremamente belas, né? Mas esse é o tempo do fim. Isso iria acontecer isso, né? Agora, são coisas mundanas e não a formosura da santidade ou doçura em sua alma. Eu tenho visto mulheres que por fora não tinham nada que ver nelas, mas fala-lhe há alguns minutos... Elas são genuínas, quer dizer, pessoas às vezes feias, né, entre aspas, não quer dizer, não, ele não está generalizando, né? Tem às vezes pessoas que não damos muito valor, mas tu conversa, tem um puro caráter de Deus nelas, né? Aleluia. É algo que você não pode arrancar delas, vê? A formosura de fora é do diabo, é do mundo, né? Aí, Max, né? Maracutaia na cara, no cabelo, né? Eu acho horrível, né? Eu acho horrível. Eu não sei, às vezes tem umas criaturas tão rebocadas e elas acham bonito e eu acho que é um palhaço. Eu me lembro quando era pequenininho, quem se pintava a cara era o palhaço. Hoje eu vejo muita gente bem vestida com a cara de que é um palhaço. Pintado não sabe como vão fazer, né? Mas é a moda, é lindo. Eu não sei para quem é lindo, para mim não. É verdade. Já viu umas criaturas dessas? Né? Tu não sabe mais o que é aquilo, né? Que eles põem na cara, né? E ainda se não chega aquilo, ainda eles põem os parafusos no nariz, na orelha. E querem dizer que aquilo é a coisa mais linda do mundo. Para mim, não. Antigamente, isso aí era louco que fazia essas coisas. Aleluia. Agora veja os filhos de Caim, como eles entraram nisso. Caim, filho do maligno. Quando os filhos de Deus viram as filhas dos homens, elas eram belas. Isso aconteceu antes do dilúvio. E tomaram como esposa as filhas, ou a descendência de Caim. E Deus nunca lhes perdoou por isso. Deus não perdoou isso. Você não pode se casar com um filho do diabo, né, irmão? Você vê que é um... Ah, não, mas ela é uma... Eu vi uma vez um pregador, achei bonito falando. Esse até achei bonito, tá pregando na TV, achei lindo de jeito. Aí ele pregando sobre isso aí, né, aqueles moços que se querem, assim, bancar o malandro, né? Aí vem um... Pai, irmão, tu viu aquela fulana? Parece um avião de linda que é. Aí foram perguntar para ele, ai, pastor, é um avião, não é um avião? É um avião. Ele vai carregar 300 junto contigo ainda, né? Um jumbo, é um jumbo. Aí casa com o avião que vem mais 300 nas costas, né? E aí pega um avião muito grande aí e carrega muita gente, né? Aleluia, né? Mas ele se referindo que o cara barato estava querendo uma criatura que só bonitona, mas também era de toda a cidade, né? Todo o bairro também. Né? Então, os filhos de Deus tomaram como esposa as filhas do mundo, veja, as não crentes, e Deus não perdoou isso. Veja, quando essas mulheres israelitas, com as suas mãos cheias de calos, cabelos corridos, quando aqueles filhos de Deus subiram à terra de Moabe, veja bem, e encontrar aquelas mulheres delicadas, com seus cabelos bem arrumados, fantásticas, né? Muita maquiagem no seu rosto, ou que chamam isso, e quando esses filhos de Deus viram essas mulheres belas, e um falso profeta disse, somos todos iguais, irmão, que tem? Vamos lá, vamos se casar, né? E se casaram com elas, eu quero mostrar isso. Isso é a Bíblia, irmão. Deus nunca perdoou essa atitude daqueles jovens. E eles pereceram no deserto. Cada um deles morreu. Então, daquela geração de velhos, tinham jovens daquele Jé que também não entraram na terra prometida, porque se casaram com as filhas do Moabe, das mundanas, né? Também eram crentes. Ah, nós também vamos no tabernáculo. E aí vem um falso profeta, pregador. Somos todos iguais, irmão. Deus é amor. Deus é amor. Se casaram. Estão casadinho lá. Estão lá. Então você vê, irmão, não, isso não é uma coisa de brincadeira. Às vezes as pessoas pensam que pode. Eu não vou pegar mundano, é tão lindo. Eu quero fazer referência, irmão, que isso aqui, eles tinham conhecimento de verdade. Não vou dizer que uma pessoa que não conhecia a verdade, casou aí, Deus chama ele daquele estado, Deus salva ele daquele estado. Agora estamos falando aqui, irmão, para você não ter, daqueles que têm entendimento e conhecimento, já estão aí velho na igreja, já conhece a Bíblia de cabo a rabo, sabe tudo, né? Mas aí quando chega a hora de fazer, de ficar do lado de Cristo, eles vão lá e perecem, né? Então Deus não perdoou eles. Então ele continua dizendo, sem esperança, sem Deus e eternamente perdidos por casarem errado. Tem pessoas, não, mas eu sou incrédulo, vou casar com um incrédulo. Tu vai para o inferno. É isso que você vai riscar, vai cortar a tua bênção de salvação, vai cortar o teu direito à vida eterna. Não pode, né? Aleluia. O mensageiro é bem claro para os cristãos, tem que casar hoje. Tem que ser casado com a pessoa que tem o Espírito Santo. Tem que ter, irmão. Se ele não tem, é um cainita. E se você não tem, você vai para o inferno. Ah, alguém me disse assim, não, mas um filho do diabo, pensa bem, irmão, da igreja, né? Na igreja que tem essas coisas, né? Mas também tem filho de Deus, né? Nós somos da igreja, mas eu sou um filho do diabo. A fulano também é. Que tal nós vamos casar e filho com o diabo, diabo com o diabo, você dá bem. Se fosse assim, todos mundanos se davam bem. Estavam tudo. Tudo se arrebentando no meio, né? Diabo com diabo dá certo. Não dá. Nunca deu, né? Não vai dar, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Quer dizer, diabo com diabo. Quer dizer, pessoas possuídas com esse diabo, né? Não vai dar certo. O que dá certo, irmão, é ter Deus na sua vida. E quando a pessoa opta isso, ele está dizendo, Deus, eu não te quero na minha vida. Sai da minha frente, seu Satanás de Deus. Eu vou ficar com Satanás Belzebu. É isso que Deus entende. O que está no seu coração, aí você faz isso e Deus diga, chega, terminou. Até aqui foi, agora. Nunca chegue aí, irmão. Você vai chegar o dia que você vai entender. Eu vi hoje ou ontem, o irmão falando isso, quando ele estava indo para o inferno, né? Teve um irmão aqui que foi para o inferno, né? Ele sabia, mesmo não sendo cristão, ele sabia que ele estava perdido. Lá ele se deu por conta, eu estou perdido por causa disso, aquele outro. Lá apareceu tudo, né, na sua mente. Hoje parece que não, mas quando chegar a tua hora, irmão, quando a morte bater na tua casa, ou então se quando Jesus vier você vai ficar e você vai ver o que é não ter Deus. Agora veja, condenados para sempre, embora houvessem visto a bondade de Deus, embora tivesse tomado da fonte insecável, da fonte do Senhor, né? Tomaram da rocha ferida, viram a serpente de metal fazer milagres, falando lá do deserto, né? Vieram do mar sob o batismo de Moisés, haviam visto a mão de Deus, tinham comido da comida dos anjos e feito todas as coisas, porém, entraram em casamento, deixaram que as mulheres os atraíssem e se casaram com elas. Não cometeram adultério, simplesmente se casaram com elas. Deus nunca lhes perdoou por causa disso, porque não era para fazer aquilo. Veja, o cristão, ele tem no mínimo que casar com uma pessoa da fé, que tenha Deus. Que tenha Cristo no seu coração. Aleluia. Agora você não quer Cristo, irmão? Cuidado. Deus pode fazer a mesma coisa, e ele tem que fazer o mesmo, se ele é mesmo Deus, né? Ele pode simplesmente encerrar o assunto. Juro que tu não entrará no meu repouso. Vocês não querem meu espírito, querem só o espírito do diabo? Então, juro que vocês não entrarão no meu repouso. Essa é a palavra. Eu, sem medo de errar, falando no que eu posso entender, né, de acordo com a Bíblia, irmão, vai ter uma surpresa grande, irmão, que dá para contar nos dedos aqueles que estarão no rapto. Vai ter gente assim que vai se escabelar, mas eu pensei que ia. Pensou. Só vai aqueles que têm o Espírito do Senhor. Veja. Meu Deus do céu. Aleluia, louvado seja Deus. A invasão dos Estados Unidos, 75. Eu tenho receio que nós tomamos isso muito fácil. Isso. Eu penso que gozo, certamente eu creio que todo gozo se coloca em Jesus Cristo. Isso é correto. Eu creio que é prazeroso e alegre. Porém, lembre-se, irmão, é o caminho da agonia e do sofrimento e da cruz. Esse é o caminho genuíno de Cristo. É um caminho de agonia, de sofrimento e o caminho da cruz. Jesus nunca disse que o caminho é fácil. Ele disse que é apertado, estreito, dificultoso, que as pessoas nem mesmo acham. Mas eles acham o caminho largo. É o caminho que vale tudo e não precisa. É o caminho das igrejas, irmão. Jesus mostrou o caminho largo, é o caminho das igrejas. Toda, não, aqui nossa igreja não condena nada, nossa igreja aqui pode fazer o que quiser. Ah, não, Deus é amor, ai, 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 né? Esse é o caminho largo, o estreito até nem acho. O estreito é a palavra, é um caminho de agonia. E as pessoas não querem o caminho da cruz, irmão. Da cruz, não, eles querem o caminho deles. O da cruz, você tem que morrer, né? Jesus disse, quem quiser, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz para quê, irmão? Para morrer nela. Jesus pegou a cruz e saiu caminhando toda a vida com a cruz? Não, ele foi morrer nela. Então lembre-se, esse é o caminho. Você deve compreender isso. Isso é correto. Eu me pergunto se nós não temos pintado um pouco demais, um pouco com aparência de fácil demais, que o caminho é fácil, fácil, fácil. Não é fácil, não. Você sabe que Deus, vocês, quantos de vocês conhecem rosa? Flor, rosa. Tem espinhos, né? Você sabe por que Deus colocou os espinhos na rosa? Não sabe? Porque a rosa, ela sendo linda, né? E não tivesse espinho, cada vaca do país lamberia, se pudesse, a rosa. Passaria a língua na rosa. Né? Louvado seja Deus. Porém, a natureza proveu pequenas baionetas, né? Pequenas hastes projetando ali, chamado espinho, né? Para que não viessem mexer com elas. Isso as protege das línguas dos boi e das vacas, né? Essa é a verdade de certos bichos, né? Porque se não tem espinho, bota a rosa perto de um boi para ver. Ele come a rosa, mas se tem espinho, ele vai ficar espinhado, ele não vai... É assim ou não é? É? Eu penso hoje, se nós não tivermos a palavra de Deus mais aguda do que uma espada e dois gumes ao redor da beleza e do poder da santidade de Deus, nós vamos deixar cada vaca do país também selecioná-la e lambuzar essa palavra, né? Isso a macularia. Isso será um endividamento para com a igreja. Por isso que a palavra original é uma espada de gume, né? Fiada, penetrante, putucante, machucante. Ai, o irmão pega a palavra e me machuca. Sim, para que essa língua de boi não venha lamber essa Bíblia. Ai, Jesus. Fala espada. Quando fala espada, a palavra espada, eles logo pensam uma espada de plástico. Não, essa não é de plástico, ela é penetrante. Ela realmente faz alguma coisa quando a palavra de Deus, né? E eu penso hoje que nós necessitamos, são mais ministros antiquados. Vocês gostam de ministros antiquados? Aqueles grossos que tem uma espada bem grande? O mensageiro diz, é isso que nós necessitamos. Chamados por Deus, rudes. Rudes. Hoje existe um evangelho de delicado, né? Parece até um evangelho pregar por homossexual. Ai, amor. Ai, amor. Jesus, ele quer o coração. Eu até duvido que ele quer o coração. De repente ele quer o fígado, né? Essa é a história do coração, né? Aleluia. Ele quer todo você no altar, né? Nós acabamos de ler, né? Então, ai, como ele é rude, esse pai. É rude. Né? Mas Deus tem homens rudes, irmão. Me mostra na Bíblia um que não era rude. Jesus era rude, irmão. O pessoal fala, ah, Jesus, o Filho de Deus, tão queridinho, que um dia ele chegou no templo e estavam os cambistas. Eles estavam vendendo os celulares, quer dizer, não era celular, era outras bijuterias, maracutaia daqueles dias lá, né? Talvez uns brinquedinhos, algumas pombas, né? Alguns bichinhos, talvez empalhados. Os coitados estavam ganhando o pão de cada dia para levar para casa, para a mulher, para os seus filhos. E Jesus, cheio do amor, viu aquela gente trabalhando para ganhar um troquinho. Jesus veio amoroso e pegou um relho. Eu amo você. É assim que a Bíblia diz. Você já leu isso na Bíblia? Se tu visse Jesus fazendo isso, esse não é Jesus, mas vem que é o Belzebu. Jesus não só bateu, virou, deu de pontapé nas mesinhas. Coitados dos cambistas, perderam até, eu acho que até as mercadorias, né? Ali estava Jesus, irmão. Rude. Vai ver lá João Batista. Oh, um último profeta, não havia. Jesus mesmo disse, não houve profeta igual a esse. Rude. É, rude. Aí chegou lá a esposa do rei, como é o... Hã? Gerodias, não é? Gerodias? Gerodias, né? Esposa do Herodes, né? Era esposa, hã? Bem, veio essa mulher, ou veio o Herodes, não sei quem veio lá, mas ele foi bem rude. Não te é lícito ficar com a mulher do teu irmão, seu safado, seu velho. Ai, que rude! Vamos matar esse rude. Aí a criatura ficou sabendo. O quê? Ele me chamou de prostituta só porque eu não amei o outro, amo tu? Mata aquele desgraçado. Ele era rude. Hã? Veja o primeiro mártir da Bíblia. Quem é que foi o primeiro mártir da Bíblia, do Novo Testamento? Estevão. Ai, que rude! Ele dizendo que estava vendo a glória de Deus e nós éramos demônios. A história é a mesma, irmão. Se tu vai pregar o evangelho manso demais, eu tenho desconfiança desse evangelho. O evangelho é rude. Né? Deus precisa de homens rudes. Né? Aleluia, louvado seja Deus. Talvez homens sem muita instrução, porém que tragam as pessoas até o altar e ali agonizarem. Não com uma alegria, rindo. Vem, vem aqui, aleluia, aceita Jesus. E agora? Já traz a carteira junto. É assim que é o evangelho hoje que você vê, né? Aleluia, né? Ou então estourando chiclete. Vem aqui, aceita Jesus. Vocês estão rindo, mas já, isso tem muita gente fazendo isso aí, né? Até um pouquinho, vou tirar o chiclete, cara. Vem aceitar Jesus, né? É? Ministros, né? Porém, irmão, um antigo clamor e morte, até que homens e mulheres se arrependam completamente dos seus pecados e se aproximem de Deus. É desses que Deus quer, né? Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Você tem que se arrepender primeiro, se corrigir, se ajoelhar ali, verdadeiramente clamar a Deus. Né? Eu posso me lembrar dos tempos quando as pessoas antiquadas andavam pelos corredores, para cima e para baixo, nas estradas, clamando, falando com seus vizinhos. Isso era os cristãos daqueles dias, falando sobre as coisas do Senhor. Hoje ninguém fala coisas do Senhor para ninguém. Vizinho nem sabe que tu é crente. Ele sabe que você vai na igreja. Mas eles são da igreja, mas eles fazem tanta coisa aqui, sai tanto palavrão. Irmão, eu vou dizer uma coisa, irmão. Se você, com tudo que você está ouvindo, você não tem desejo e não se esforça para mudar, então porque você já encerrou o teu assunto. É só um vai e vem para a igreja. Tem pessoas que se escondem na igreja, eles ficam com medo, né? Vou me esconder lá. Né? Vou no culto, mas eu não quero me converter, né? Louvado seja Deus. Agora, Jesus disse, né? E hoje nós colocamos nosso nome no livro da igreja, saímos e ficamos em casa, e nunca dissemos uma palavra sobre isso. Despreocupados. Conquanto que nós simplesmente pertencemos à igreja, vamos ao tabernáculo, né? Eu estou seguro que nós estamos errados nesse ponto, pessoas. Examine, pois isso não terá valor nos juízos. Não, senhor, não terá. Nada menos. Aquele que me seguir, a Bíblia diz, negue-se a si mesmo. Negar é deixar a sua vontade, seus direitos, o que tu acha que quer, deixa tudo, tome a sua cruz, morra diariamente, né? Permanece morto ali na cruz. Isso é correto. Agonia. O caminho, né? O caminho, eu tomarei o caminho. A Bíblia diz, com os poucos desprezados do Senhor. Eu quero ficar com os poucos, aqueles desprezados, mas que são do Senhor. Né? Estamos vivendo o tempo final, irmão. Aleluia. Se não houver nada mais para acontecer na vida das pessoas, aleluia, porque já encerrou o assunto. Então Deus só vai trabalhar com aqueles que ainda terão que vir ou estão vindo, porque Jesus está para vir, né, irmão? Queira as pessoas crerem ou não, nós estamos na linha, na linha. Eu não sei se vamos até o final do ano. As pessoas estão cegas, não estão vendo, que eu nem sei o que está retardando ainda o arrebatamento. Não sei, na verdade não sei, não sei. Mas também tenho certeza, irmão, que não temos muito tempo. Aleluia. E se Jesus viesse hoje, vamos dizer que hoje se desse o arrebatamento, quem é que de vocês iria aí? E o resto ia ficar, não. Irmão, é sério isso. E se a morte te pegar hoje à noite? E você não está... Agora, ontem, está morrendo uns quantos lá em Canoas, lá morreu... Agora, como é que foi o último mês que morreu? O Josué, um cantor lá. Também aqueles malandros, sabe? É malandro, aquele era malandro, merda. Tá bom, morreu. Morreu o malandro. Josué foi pro saco, né? Aleluia. Esses dias morreu o Miltinho. Também era outro que, meu Deus, rápido, morreu. Está fazendo alguma coisa do outro lado. Né? E tem coisa, irmão, que eu duvido muito, sabe? Aí tem pastor que chega, não, ele está no céu. Ele nunca cumpriu a palavra, mas está com Deus. Nós tínhamos um jovem também aqui na igreja, né? Também que pintou e bordou, pintou e bordou, pintou e bordou, pintou e bordou. E aí mataram ele. Eu disse, coitado, está no céu, eleito não se perde porque está com Deus, vive com Deus, irmão. As pessoas querem se enganar. Aleluia. Passa os céus, passa a terra e a palavra também passa. Não passa. A Bíblia diz isso. Nos colocamos em pé.